A próxima declaração política é do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente da Assembleia Legislativa, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. A governação PSD-CDS é contra o país e contra o povo português. As políticas praticadas são no, ao total arrepio do compromisso político que em 2011 foi sufragado pelo povo português. Todos e todas nos lembramos que cortar o subsídio de férias era um disparate, aumentar o IVA seria um desastre e aumentar impostos, nem pensar. Tudo isto depois de intensa participação nas negociações com o Partido Socialista para acertar as condições contratuais com a Troika. E ninguém esqueceu a fotografia de família e a festa que essas negociações representaram para o PSD. Contudo, após as eleições, tudo mudou e a conversa do costume voltou. A situação está tão má que aquilo que dissemos há um mês nada vale. E logo deitaram mão de todo o arsenal disponível para impor ao povo as novas políticas, ou seja, doses massivas de chantagem, ou isto, ou o abismo, o medo, a propaganda ad nauseam do caminho único, repetida por dezenas de comentadores todos os dias, em passagem pelos meios de comunicação social, em especial nas televisões. O objetivo de toda esta chantagem era e é, claro, paralisar a revolta que tanta austeridade tem semeado por cada lar do nosso país. Mas o cúmulo da hipocrisia política, da manobra e do ilusionismo é hoje lançado com outro objetivo. O Presidente da República, garante máximo das políticas do Governo de Coligação, o PSD e o CDS, assim como todos os seus comentadores de serviço, apontam já as baterias para o dia final do memorando da Troika. Toda esta encenação levou mesmo Paulo Portas a inaugurar um relógio em contagem decrescente, até ao dia em que o país deixará de estar sob a alçada da Troika. Como é óbvio, estamos perante mais uma mentira derramada sobre o povo, a qual tem como objetivo próximo as eleições europeias, que se realizam uma semana depois do relógio de Paulo Portas parar. Dia 17 de maio, estamos livres da Troika, dizem, e agora, então, tudo vai mudar. Conseguimos, troará aos quatro ventos a atual e a futura coligação PSD-CDS. O objetivo deste cântico será procurar atenuar no campo eleitoral a resposta do povo por todo o sofrimento e humilhação de que tem sido vítima. A máquina de propaganda está toda virada para o dia 17 de maio, tentando esconder o que durante estes últimos meses, quer o PSD e o CDS, quer o PS, andaram a aprovar na Assembleia da República e na Europa, por forma a que mesmo sem Troika, a política da Troika continue. A verdade é que o dia 17 de maio não é o fim de coisa nenhuma, mas antes a continuação desta política desastrosa. Atempadamente, os troiquistas já se preveniram para continuar a extorquir o nosso povo e a servir de bandeja essa extorsão ao capital financeiro e aos grandes grupos económicos. Como? Perguntarão. Assinando à revelia do Parlamento Europeu o chamado Tratado Orçamental, o qual, como todos e todas sabemos, aponta para uma dívida pública de 60% do PIB e um déficit orçamental no máximo de 0,5%. Não estando por enquanto definidos os prazos para alcançar tais desidratos, é inegável que no caso português e no que diz respeito à dívida, a meta é inalcançável. Mesmo o ex-ministro Vítor Gaspar afirmou, quanto ao problema da dívida, que talvez em 40 anos lá conseguíssemos chegar. Como diz o povo, balelas, isso sim. No que concerne ao déficit, todos e todas sentimos na pele o que está a chegar, o que está a custar chegar aos 4%, mesmo com constantes medidas extraordinárias, como poderemos continuar a mesma política para alcançar os 0,5%. Mas imaginando que lá chegaremos, como fazer em crises futuras? Não pagando subsídios de desemprego, fechando a escola pública, acabando com o Serviço Nacional de Saúde, encerrando universidades, sendo a receita conhecida, quantas mais malfeitorias nos esperam. Com o Tratado Orçamental, a vigilância da Comissão Europeia sobre a nossa economia tem novas formas de controlo e será à partida uma contínua prisão, empardados entre o garrote da dívida soberana, impagável, e o déficit. Aliás, este garrote já está em funcionamento neste ano, com a aprovação de normas pelo Parlamento Europeu que podem implicar o corte de fundos europeus já em 2014, desde que os objetivos para a dívida e déficit não sejam alcançados. Contudo, o Tratado Orçamental não foi só aprovado pelo PSD e pelo CDS. Foi também defendido pelo Partido Socialista. E o corte de fundos europeus juntou no voto favorável o eurodeputado Paulo Alves, do Partido Socialista Açores, e a eurodeputada Patrão Neves, do PSD Açores. Afinal, o dia 17 de maio de 2014 não representa a boa nova, como nos querem fazer crer o PSD e o CDS, por mais relógios que inaugurem. Trata-se antes de mais um embuste com que querem sobreviver politicamente, derramando ilusões sobre a população. Quanto ao Partido Socialista, que tanto se afirma detentor de uma política alternativa, perguntamos, onde é que ela está? Amarra-se por opção ao Tratado Orçamental. Vota desde já o corte de fundos europeus como uma espécie de treino para o que aí vem. E, por último, apresenta como saída da crise uma mutualização negociada da dívida quando não tem parceiros para ela. François Hollande, assim que ganhou as eleições em França, rasgou todas as promessas. E o SPD assinou com a senhora Merkel a recusa de outra política europeia que não seja a atual. De uma penada, o Partido Socialista ficou sem parceiros para aquilo que anda a prometer aos portugueses e às portuguesas. O alinhamento na hipocrisia política é hoje por demais evidente nos partidos da Troika. Uma imensa encenação é tudo o que resta para iludir o povo nestes próximos 4 meses. Falar verdade. Assumir que para Portugal só existe uma saída honesta, que é reestruturar a dívida contra a vontade do capital financeiro e assumir um plano de desenvolvimento da nossa economia, mandando fora a austeridade estúpida. Tudo isto está longe dos vossos horizontes. Primeiro, o capital financeiro, nem que seja contra o povo do nosso país. Alternativa, repetimos, onde é que ela está? Disse.
Obrigada, senhora deputada. Estão abertas as inscrições. Senhor deputado José Sambento tem a palavra.
Senhora Presidente, obrigado. Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Queria começar, naturalmente, por felicitar o Bloco de Esquerda Açores pela sua recente convenção e também desejar sucessos para a nova liderança bicéfala ou tricéfala, seja ela qual for. Achamos que é importante a voz do Bloco de Esquerda, o pluralismo da nossa democracia e, consequentemente, apesar das nossas divergências, que são muitas e conhecidas, naturalmente que o PS saúda esta nova face do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada, para o Partido Socialista nunca esteve em causa a necessidade de nós fazermos um ajustamento. E, de facto, nós reconhecemos, negociamos e assinamos um documento que explicita e que, de facto, materializa quer objetivos, quer algumas estratégias para serem seguidas num processo em que nós aqui nos Açores sempre chamamos a atenção, tinha que ter em conta quer a intensidade, quer os destinatários deste processo de ajustamento. Infelizmente não foi isso que foi feito. Como todos sabemos, apesar de algumas notícias recentes que dão um certo ar de algum sucesso da parte do Governo da República, a verdade é que o país sofre uma situação muito grave e estamos perante um Governo da República que, no essencial, falhou. E o Governo da República vive este drama e o país, infelizmente, também, que é o facto de estar refém dos resultados. Este é o Governo que tinha orgulho na austeridade, que se considerava o bom aluno da austeridade e que fazia gala em ir além da Troika. E, portanto, este é que é o grande problema, um Governo que levou o país a uma situação muito mais grave e que piorou uma situação que já era má, num seguidismo acrítico a nível europeu, e que, como disse o Dr. Paulo Portas em determinada altura, até citando o abade de Silves, imagine-se, dizia que ao momento não nos ocorre outro caminho. Ou seja, era um Governo que assumia que o caminho era ir além da Troika, uma postura acrítica e uma postura que levou o país para uma situação dramática. É um governo que, naquilo que era essencial desse ajustamento, na redução da dívida e na redução do déficit, falhou. Os indicadores assim o comprovam. E, portanto, este é um governo que, para além disso, é insensível perante a autonomia e subserviente perante a Troika. E é o governo do mais desemprego, mais dívida, mais impostos, menos direitos, menos crescimento e menos rendimento. Este é um balanço que, sinceramente, ninguém imaginaria nem desejaria. E, portanto, o que é também essencial relembrar aqui, relembrar a todos os açorianos e a todos os portugueses, é que o governo que tinha orgulho em ir além da Troika não pode agora querer apresentar-se como o governo anti-Troika. Isto é uma ilusão, isto é uma falácia, e nós temos que alertar todos os cidadãos para esta manobra de ilusionismo, como se começou, de certa forma, a ver no último fim de semana no Congresso Nacional do CDS-PP. Este é um governo em que parece que deixa aumentar o desemprego para depois se preocupar com os desempregados. Deixa falir as empresas para depois se preocupar em recuperar empresas. E, portanto, este é um governo que seguiu um caminho errado, um caminho acrítico e que, como referi, tornou muito pior uma situação que já era má. A senhora deputada pergunta qual é o caminho do PS, que alternativas apresenta o PS. A senhora deputada não tem tempo aqui para expor esta alternativa, mas posso dizer, como a senhora deputada muito bem sabe, que no que toca ao PS Nacional há várias medidas, mas nós também sabemos, e temos orgulho nisso, que muitas das medidas que o PS defende a nível nacional são inspiradas naquilo que o PS Açores e que o Governo Regional faz. E, portanto, nós não defendemos um ajustamento em que as prioridades são aumentar impostos, cortar ordenados e atacar os funcionários públicos, os pensionistas e os reformados. Este não é o caminho do PS. O PS é um partido da solidariedade, da justiça social e, portanto, nós estamos aqui para, com confiança e com esperança, mas também trilhando um caminho que nós sabemos que é realista e exigente, propormos uma alternativa aos portugueses, e o PS não virará a cara à luta. Estaremos nesse combate e estamos convencidos que venceremos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Sra. Deputada Zoraida Soares, felicitá-lo pela sua intervenção e, sobretudo, por felicitá-lo por ter angariado mais um deputado para a sua representação parlamentar, chamado José Sambento. E, portanto, o que aqui assistimos foi hoje a um ampliar e um amplificar da declaração política do Bloco de Esquerda, feita pelo seu deputado José Sambento, falando, naturalmente, a mesma linguagem, o mesmo estilo que o Bloco de Esquerda aqui trouxe. E, portanto, o que Vossa Excelência aqui fez foi aproveitar-se da declaração política do Bloco de Esquerda para fazer um ataque ao Governo da República. O que Vossa Excelência não fez, porque não soube nem sabe fazer, é a defesa do Governo Regional e justificar, por exemplo, porque é que temos a taxa de desemprego mais alta do que a República. Portanto, explico lá porque é que na República há 9 meses consecutivos a taxa de desemprego desce e aqui há 9 meses consecutivos a taxa de desemprego sobe. Senhor Deputado José Sambento, justifique aos açorianos porque é que a taxa de desemprego nos Açores é superior à taxa de desemprego no continente. É isso que o senhor tem que justificar e é isso que o senhor cobardemente não justifica. E esconde aos açorianos a taxa de desemprego é alta, de responsabilidade única e exclusiva do seu partido e do Governo dos Açores. É essa a via açoriana que o senhor não sabe defender, senhor deputado José Sambento. Depois, relativamente ao diferencial fiscal, foram os senhores que negociaram a redução de 20% do diferencial fiscal, senhor deputado José Sambento. Foram os senhores que negociaram, os senhores que assinaram, os senhores que contrataram as condições e, aliás, até dizia Carlos César, é o pequeno contributo de solidariedade da região autónoma dos Açores para com o continente português e o Governo da República. Foi os senhores que aceitaram, foi os senhores que impingiram um aumento de impostos aos açorianos, senhor deputado José Sambento. E, portanto, era isso que o senhor aqui tinha que vir dizer, senhor deputado José Sambento. E mais, Foram os senhores que aceitaram que se cortasse nas reformas mínimas, nas pensões rurais, a proposta de José Sócrates no PEC 3 e no PEC 4. Foram os senhores que congelaram e os senhores nos Açores aplaudiram esse corte de pensões. Os senhores aplaudiram isso e o senhor estava aí de bancada aplaudindo isso, apenas preocupado com esse assento e com mais nada. Senhor Deputado José Sambento, ainda tem mais para dizer. O seu líder nacional, eu tenho um líder nacional que me orgulho. O seu líder nacional, Senhor Deputado José Sambento, o seu líder nacional, Senhor Deputado José Sambento, ninguém se orgulha, nem os senhores se orgulham dele, porque tiveram vergonha quando ele veio aqui aos Açores, nem os senhores se orgulham dele, que lhe estão sempre fazendo oposição.
Senhoras e senhores deputados.
Ao senhora Presidente, faz favor.
Sr. Deputado Artur Lima, faça o favor de continuar a sua intervenção. Vamos cingir ao debate.
Posso? Diga.
Nos cingirmos ao debate que estamos a ter agora neste momento.
Senhora Presidente, eu não estou a fugir ao debate. Eu estou
disse
a centrar-me no debate.
Eu não disse que estava, Sr. Deputado.
Quem falou entre agentes nacionais aqui primeiro não fui eu, foi o Bloco de Esquerda, foi o Partido Socialista, o que me dá total liberdade, total atitude para falar no dirigente nacional que eu quero e muito mais, no António José Seguro, Presidente do PS Nacional, que eu considero um incompetente para ser Primeiro-Ministro de Portugal, não tenho competência para ser Primeiro-Ministro de Portugal. Um homem que de manhã diz uma coisa e à tarde o seu contrário, é efetivamente o seu espelho, Sr. Deputado José Sambento. O senhor espelha-se em António José Seguro, na sua coerência e na sua competência. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, a mesa não tem mais inscrições. Não havendo, Sra. Deputada Zoraida Soares, pergunto se vai voltar a usar da palavra para encerrar o debate. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Começo por agradecer a saudação que foi feita ao Bloco de Esquerda pelo Sr. Deputado José Sambento. Acredito que são palavras sinceras, mas já agora queria dizer-lhe, Sr. Deputado, que talvez a ironia se possa dispensar quando se fala em bicefalia ou tricefalia, talvez se olharmos para o PS Açores, tenhamos um bom exemplo disso. E, portanto, Agradeço a saudação, dispenso a ironia. Para usar...
As pessoas distinguem o cinismo.
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que a senhora deputada Zoraida Soares encerre este debate.
Para usar uma expressão popular, diria que a declaração política do Bloco de Esquerda falava em alhos e as respostas que obteve, sobretudo, e tenho que o dizer, da parte do Sr. Deputado Artur Lima, foram bugalhos estratosféricos. A estratosfera costuma ser uma prerrogativa do Bloco de Esquerda. Desta vez o Sr. Deputado Artur Lima fez-nos uma companhia, enfim, prestimosa. E vejamos porquê. O objetivo da declaração política foi, e todos e todas entenderam, chamar a atenção dos açorianos e açorianas para os próximos 4 meses que nos esperam. 4 meses que são antes das próximas eleições europeias. E o que é que nos espera, e nós tentámos dizer na declaração política, e vamos novamente repeti-lo. Espera-nos uma campanha absolutamente, volto a utilizar o termo, estratosférica, que o PSD e o CDS vai utilizar, afirmando que conseguiu recuperar a soberania de Portugal, reconquistar a Portugalidade e mandar a Troika embora. todos os açorianos e açorianas vão estar confrontados com uma campanha política que eventualmente só terá paralelo ou na Batalha de Algebarrota ou no 1 de dezembro de 1640. Os salvadores da pátria. E o Bloco de Esquerda quer dizer aos açorianos e açorianas que estes salvadores da pátria foram o governo que mais vendeu Portugal, foram o
Senhora
governo
deputada, terá que
mais humilhou os
está a acabar o seu
e as
tempo.
Portuguesas e, portanto, os açorianos e açorianas, e foram o governo que mais ultrapassou todas as políticas da Troika. E, portanto, aquilo que nós temos pela frente é um verdadeiro embuste político. E é bom que comecemos desde já a desmascará-lo, a denunciá-lo e a prevenir os açorianos e açorianas para o que aí vem. Para terminar, Sr. e Sra. Presidente, deixar ficar a seguinte questão. E mais uma vez deixo ficar a pergunta e a questão ao Partido Socialista. Quando os dois eurodeputados dos Açores, do Partido Socialista Açores e do PSD Açores, aceitaram que haja um corte, um policiamento dos fundos estruturais e da sua atribuição aos países que não cumpram as metas do Tratado Orçamental, a pergunta que eu faço aos açorianos e açorianas é esta. Se não cumprirmos o Tratado Orçamental, a Europa corta aos Açores os fundos para a lavoura. Corta aos Açores os fundos para a formação e para a qualificação profissional. Corta aos Açores os fundos para a investigação científica. Corta aos Açores os fundos para a manutenção de uma pesca sustentável. Corta aos Açores os fundos para a manutenção e o desenvolvimento dos transportes. Ou seja, este tratado foi votado pelo Partido Socialista. Portanto, estas normas e estas penalizações foram também votadas pelo Partido Socialista. E a pergunta continua: onde é que está a alternativa se afinal as políticas que ficam depois da Troika ir embora são exatamente as mesmas da Troika, agora com o aval, com o segundo aval do Partido Socialista? Esta é a pergunta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Terminamos assim este período dedicado às declarações políticas.